E hoje no Biblioteca CBN, eu vou convidar o Vitor a fazer uma mudança no nosso tema e trazer para a nossa discussão hoje, na coluna, o secretário de Educação de Rondônia, que tirou da lista de livros da Secretaria das Escolas Estaduais uma série de obras de clássicos, entre eles Euclides da Cunha, por exemplo, Machado de Assis. Vitor, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você, muito bom dia também ao ouvinte da CBN. De antemão, a gente registra essa alteração, né? Na nossa programação hoje, a gente falaria sobre o romance Essa Gente, do Chico Buarque, mas devido a esse acontecimento da última semana no governo de Rondônia, é impossível não se posicionar, não falar sobre essa ação de censura por lá, Gilson.
Nessa ação de censura, o que eu achei irônico é que o secretário de Educação de Rondônia falou o seguinte, ele falou que ele tirou as obras porque elas têm conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Como é que é isso, Vitor?
Gilson, é algo impensável, isso é inaceitável. Pai, mães, crianças, jovens, vocês que ouvem a CBN, parem. Censura é algo inaceitável. Nós estamos em 2020, hoje o acesso à informação, ele não depende mais de livros. A comunicação mudou completamente, então se você abre hoje a internet e digita qualquer palavra, você encontra resultados. Colocar isso como se fosse um problema de exposições artísticas é regressar num passado que a gente já deveria ter deixado para trás há muito tempo. Eu queria recuar um pouco na história, no século XVI, entre 1536 e 1541, um sujeito chamado Michelangelo, um sujeito assim da Renascença e tal, foi contratado para fazer um trabalho em um local também que pouco importa, chamado Capela Sistina, assim, hoje uma das antessalas lá onde o Papa vive, e ele desenhou uma obra chamada O Juízo Final, um quadro que tem 13 metros, mais ou menos, uma pintura, né, que tem 13 metros, e existem retratos de corpos seminus, imagens de anjos, trombetas, etc. e tal. Michelangelo já era um dos principais nomes da Renascença, mas houve toda uma polêmica dentro da Igreja Católica dizendo que a forma como ele estava retratando as pessoas feria os bons costumes. Corta aí. Vamos lá para o século XIX agora. O Gustave Flaubert, que era um romancista, um dos principais nomes da literatura moderna francesa, publicou Madame Bovary, em que uma mulher independente se relacionava com outros homens, tinha ideias próprias, e ele foi acusado também de ferir a moral e os bons costumes. Tanto que existe um julgamento clássico que ele foi acusado e perguntou assim: quem é essa Madame Bovary que você descreve? E o Flaubert disse: Madame Bovary sou eu. Corta, início do século XX, James Joyce, morando, enfim, um escritor irlandês, ele ficava viajando de país em país, publicou Ulisses em 1922, e vários países, entre eles os Estados Unidos, diziam que era uma obra que feria costumes, feria a moral, não deveria, era um atentado contra a arte. Corta mais uma vez, vamos lá para os anos 40, início dos anos 50, ali em 49, o George Orwell, um escritor inglês, lança 1984, que faz uma crítica aos regimes totalitários, e vários países que viviam nessa forma de regime, países que faziam parte da União Soviética, censuravam esse tipo de obra. Eu estou citando quatro exemplos que são clássicos da história da arte, da literatura, que hoje, quando a gente pensa a importância, o peso de cada um desses itens que eu citei na nossa história, é algo indiscutível. Se a gente olhar para o passado com calma e entender isso daí, o que, que significa? Que a censura é inaceitável e que a própria arte, o próprio mercado, as próprias pessoas que consomem arte validam o que é apropriado e o que, que não é. Um governo, em 2020, não deve definir o que, que são moral, o que, que são os bons costumes. Primeiro porque cada pessoa é um universo particular. Você pode ser um excelente pai de família, mas você é traficante de drogas. Você pode trabalhar, ser um excelente funcionário, mas você, enfim, agride o seu vizinho. É impossível você criar hoje, apontar quem está certo e quem está errado. Isso tem que acabar. Além disso, você citou, né, a fala do governo de Rondônia. Só lembrando, né, o governo voltou atrás em relação a isso daí, tentou falar que era fake news, mas depois que foi para a imprensa, não teve mais como desmentir. Tem listas aqui que são clássicos da história da literatura brasileira, que a pessoa que fez essa lista, ela merece sentar na oitava série novamente, estudar, ou então se preparar para um vestibular, que tem obras que são cobradas na maior parte dos vestibulares do Brasil. Por exemplo, Macunaíma, O Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade, que é uma obra clássica da literatura brasileira, para pensar, não vou dizer a formação brasileira, porque não é um livro de sociologia, mas quem é mais ou menos essa ideia do brasileiro na nossa arte, sem contar que é um livro divertidíssimo. Tem um livro também, o Poemas Escolhidos, do Ferreira Goulart, uma coleção, uma coletânea de poemas desse, que talvez seja um dos nossos principais poetas em língua portuguesa, morto em 2014. Tem livros também do Carlos Heitor Coni, como O Ato e o Fato. Heitor Coni, que foi nosso colega de CBN, ele foi um dos primeiros jornalistas a publicarem uma obra contra a ditadura militar durante a ditadura militar, que é esse O Ato e o Fato. Tem também vários livros do Rubem Fonseca, né, O Feliz Ano Novo, que foi censurado pela ditadura militar nos anos 70, está nessa lista também, exigido em muitos vestibulares do Brasil. E o próprio Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, que era a coluna que ele tinha em jornais no país, que escrevia histórias de tragédias da vida das pessoas. Eu fico pensando que tipo de conteúdo inapropriado essas pessoas encontram na literatura. É como se as pessoas não tivessem tido acesso a informações anteriores, né? Como se a violência não fosse estampada todos os dias na nossa sociedade, como se nós da imprensa não divulgássemos notícias, problemas ruins como corrupção e outros tipos de escândalos. É como se a escola não fosse um local de formação de ideias e debates, mas sim uma espécie de nova catequese em que a gente tem que fazer o culto apenas ao belo, à arte sacra, etc. e tal. Então essa é uma coluna sóbria, é uma coluna... Hoje, o Biblioteca CBN hoje é um Biblioteca CBN crítico, porque isso é inaceitável. O que tem acontecido no Brasil, em que pessoas apoiam decisões como essa, é algo inaceitável. Na Bienal do Rio de Janeiro do ano passado, quando o prefeito Marcelo Crivella decidiu retirar de circulação um quadrinho que tinha uma página com beijo homoafetivo, é outra coisa ridícula que não pode acontecer nesse país. Quem não quer, não consome. Quem não gosta do Biblioteca CBN, muda de estação, vai ao banheiro, bebe uma água. Quem não quer ler nenhum desses livros, só não compra, vai ler outra coisa. Agora, ter uma política de Estado em 2020 que tira obras literárias, isso é um caminho sem volta. Sabe quem fez isso daí? A ditadura militar brasileira, porque sim, houve ditadura militar no Brasil. Quem fez isso também? A Alemanha nazista nos anos 30. Quem fez isso também? A União Soviética nos anos 20, nos anos 30. Outras ditaduras fazem isso, fizeram e fazem isso. Se o Brasil quiser ser uma democracia plena, com liberdade de expressão, para que as pessoas possam criticar ex-presidentes, presidentes, governadores, prefeitos, etc. e tal, listas de livros, melhor dizendo, não devem ser censurados. E fica uma dica, Gilson, para o ouvinte da CBN, fazer um ato revolucionário. Pega lá hoje para ler O Ato e o Fato, do Carlos Heitor Coni, Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, o Macunaíma, ou então outros livros que foram censurados em outros momentos da história, como o Madame Bovary, o 1984, e outras obras literárias. Hoje, no atual momento que a gente vive no Brasil, ler é um ato revolucionário. Quem diria que carregar um livro, dependendo da obra, em alguns anos, se a gente não fizer alguma coisa, vai nos levar até uma cadeia, Gilson.
Bom, duas coisas importantes. A obra literária sempre foi uma grande arma. Uma arma muito mais poderosa, permanente, constante, fatal e letal do que revólver, né? A história mostra isso. O conhecimento, quase sempre a consciência, gera muito mais mudança e transformação do que uma chamada revolução armada. Mas uma coisa legal, até lembrei de uma situação das longas jornadas, né, de que a gente tem que entender que nem todo mundo que faz censura entende o que está censurando ou leu aquilo que não concorda. Afinal de contas, o direito à fala todos têm, mas ao conhecimento só quem realmente possui, foi atrás dele e construiu. Vitor, obrigado pela conversa, cara, muito legal a sua colocação.
Obrigado, ouvinte da CBN, perdão, semana que vem nós voltaremos com o Chico Buarque, se, claro, der tudo certo, nenhum outro governo tentar algum tipo de censura, né? A Biblioteca CBN é contra todo tipo de censura à arte, à literatura. Viva a liberdade de expressão, viva a possibilidade de se comunicar, viva a literatura e os livros. Gilson, bom fim de semana, lembrando que o e-mail da coluna é bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.